mais raciocínio clínico, menos exames complementares, preocupado com o impacto negativo de procedimentos diagnósticos para a criança. Um grupo de médicos e enfermeiras do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, apoiado por especialistas da Faculdade de Direito, né, implanta o programa Diagnóstico Amigo da Criança, que pretende racionalizar o emprego de métodos diagnósticos. É sobre esse assunto que eu converso com a doutora Magda Carneiro Sampaio, que é professora titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina e presidente do Conselho Diretor do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Seja muito bem-vinda ao Jornal da USP. Bom dia, professora, como vai?
Bom dia, muito bem, muito obrigada pela oportunidade.
Eu gostaria que a senhora nos explicasse desde quando esse programa existe, qual foi a preocupação principal quando vocês se juntaram para criar, não é, este programa.
Esse programa. Olha, esse programa está sendo implantado desde começo de 2012. As nossas preocupações são, vamos dizer, pelo menos duas. Primeiro é o excesso de quantidade de sangue tirado para exame em geral, né? Uhum. E a criança tem muito menos sangue, muito menos volemia. A quantidade de sangue circulante que uma criança de 2 quilos, de 3 quilos tem é muito menor. Vamos dizer, uma criança de 3 quilos, ela tem uns 280, é um copo grande, assim, de sangue, vamos calcular assim. É uma quantidade pequena. Então, é completamente diferente de um adulto que tem 5 litros. Então, a primeira preocupação nossa foi essa de realmente reduzir o volume de sangue coletado para análises clínicas. Por quê? Porque é uma espoliação muito grande para a criança pequena. E essa espoliação hoje se sabe, principalmente em crianças pequenas internadas por períodos mais longos, que é a principal causa de necessidade de transfusão de sangue. Então, nós trabalhamos na microcoleta. Então, vamos coletar pequenos volumes e os micrométodos já estão implantados praticamente para todos os tipos de análise. Uhum. Então, reduzir, essa foi a nossa primeira preocupação.
É um alerta importante esse, doutora.
Exatamente. As pessoas não lembram, quer dizer, o volume de sangue é fixo dependendo, sim, da análise, mas as pessoas esquecem que a criança tem muito menos sangue.
É óbvio. Agora,
não, então, você tirar 20 ml de uma criança pequena é como se você estivesse tirando 300, 400 de um adulto.
Uhum.
Tá certo? Isso é a primeira preocupação nossa. A segunda preocupação grande que nós temos é a preocupação do excesso de exposição à radiação ionizante, que na prática é o raio-x. Sabidamente, essa radiação ionizante que tem no raio-x em quantidades muito maiores, quer dizer, nas radiografias comuns em quantidades muito, muito maiores nas tomografias, sabidamente isso tem uma associação com a predisposição maior ao desenvolvimento de leucemias e também de tumores cerebrais.
Então, nossa, nós, preocupante.
Estamos uma campanha, uma campanha educativa aqui e também queremos junto à sociedade para se pedir menos, se escutar mais, se auscultar mais a criança, no caso de raio-x de tórax, se examinar mais a criança. E se lembrar que na hora que você está pedindo uma tomografia, você está pedindo uma quantidade, está expondo a criança a uma quantidade enorme de raio-x. E que isso não é inócuo. Não é inócuo. Então, as pessoas precisam saber, é potencialmente perigoso para a saúde da criança. Aquilo não dói, não tem nenhum, vamos dizer, na hora não tem nenhum efeito especial, mas de longo prazo, sim.
É perigoso. Agora, professora Magda, como é que na prática a Faculdade de Medicina, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina tem conseguido mudar essa realidade? Quer dizer, conscientizar os profissionais, equilibrar, tomar esse cuidado, essa precaução na solicitação de um exame e, por exemplo, uma imagem, quando ela é estritamente necessária. Há uma aparelhagem menos perigosa para a criança?
Olha, em princípio, tudo, em sempre que for possível, vamos usar o ultrassom, a ultrassonografia.
Sim.
Porque é uma onda que não tem, é completamente inócua. O ultrassom já tem sido usado, inclusive, na investigação dos fetos, né, da vida intrauterina, já há umas 4 décadas, e realmente é uma onda inócua. Mas nem tudo é possível ser explorado com ultrassom. Principalmente ossos, tórax e crânio, depois que o crânio está fechado. A criança muito pequenininha, quando ainda existe a fontanela, né, que as pessoas chamam de moleira, ainda dá para explorar com ultrassom. Depois que fecha o crânio, já não dá. Existem situações, claro, que a imagem por radiografias convencionais e mesmo por tomografia são muito necessárias, mas precisa ter uma boa indicação. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos, primeiro, mostrando, alertando os nossos alunos, residentes e médicos em geral, e também os enfermeiros, sobre essa questão. E estamos, principalmente, alertando sobre a inversão que está ocorrendo no processo de raciocínio clínico. Porque como é que é o clássico raciocínio clínico? É primeiro conversar, no nosso caso, com os pais, ou no caso da clínica médica, com o próprio paciente. Tirar o máximo de informações possível, isso é o que se chama anamnese. Em seguida, você examina detalhadamente o paciente. Claro que em pediatria tem toda uma arte para examinar o paciente, mas examina. E, a partir disso, se faz uma hipótese ou duas diagnósticas. E na maioria das vezes não precisa de exame complementar nenhum para você já fazer um tratamento adequado. Mas existem circunstâncias em que você pede exames complementares. Quer dizer, que antigamente se chamavam complementares, né? Porque hoje passou a ser o mais importante.
Quase que obrigatório, né?
Quase que obrigatório,
é,
né?
Exatamente.
E a própria sociedade hoje, de uma maneira até equivocada, pensa que um médico que não pede uma grande lista de exame é como se não tivesse examinado bem o paciente.
É verdade.
É
verdade.
Exatamente o inverso, né?
Veja só, a senhora está fazendo um alerta importante que vale especificamente para os cuidados com as crianças e adolescentes, que tem de ser realmente especial, né? Mas vale para o dia a dia, né, professora?
Claro.
Vale, né?
Olha, outro dia eu fiquei tão chocada. Acho que foi no domingo de carnaval esse ano, ou foi no domingo de Páscoa, enfim, foi, eu sei que foi um domingo festivo, que saiu uma grande reportagem num dos jornais de grande circulação, que tem hospitais que dão bônus a médicos que pedem mais exames. Isso é um absurdo.
É um absurdo.
Um absurdo, é uma coisa chocante.
Isso aí é lógica de planos de saúde, me desculpe, mas a gente tem que dar o nome certo às coisas, né?
Porque, veja, além de tornar a medicina cada vez mais cara, mas tem um preço grande que o paciente paga sob o ponto de vista
da
físico,
saúde,
que é o que nós estamos falando, saúde física, e a agressão psicológica que uma criança sempre sofre.
Bom.
Não é porque colher sangue e mesmo fazer um exame de imagem, para a criança é uma situação, mesmo para o adulto, é uma situação desconfortável, minimamente, né?
É. E sem falar em anestesias também,
exato,
né?
Exato, que era o que eu ia falar em seguida.
Ah,
exatamente.
Sim.
Quer dizer, a criança muito pequena é o nosso terceiro pilar. O primeiro é colher menos sangue. O segundo é expor menos as radiações ionizantes. E o terceiro é justamente esse, quer dizer, é reduzir a necessidade de anestesia e sedação. Como é que se consegue isso? Primeiro é reduzindo a indicação, né? E segundo é tornando o ambiente mais agradável, o exame mais rápido, fazendo bons laços com a mãe, e a criança imediatamente vai também ficar mais tranquila. Então, por exemplo, nós aqui estamos passando filminho durante um procedimento, por exemplo, de tomografia, que é um procedimento relativamente rápido. Então a criança entra na sala, está passando um filminho, aí você diz, olha, você quer, gostou? Então deita aqui que vai continuar passando lá em cima. Então tem a mesma tela em cima. Mas antes disso é a mãe ser bem tratada, a criança ser bem acolhida, sabe? Tudo isso
é fundamental.
É fundamental, né?
Doutora Magda, aí temos a outra questão, também faz parte desse programa, a criação do cartão Amigo da Criança, não é? Que é aquela reunião de informações de forma rápida, acessível, que é o que a gente pede tanto nos hospitais. Às vezes você vai numa mesma rede e você não tem as informações centralizadas, você tem muitas vezes que repetir exames, eu estou falando da lógica do dia a dia. Quer dizer, isso também ajuda, facilita e faz parte da proposta, né?
É, tem um prontuário, tem duas coisas. Primeiro, é o prontuário unificado, né, que nós estamos aqui implantando no hospital, quer dizer, que o médico tem acesso a tudo, todas as informações sobre aquele paciente. Mas nós também estamos propondo que seja acrescentado em algum lugar, por exemplo, alguma coisa anexa à carteira de vacina, às vezes que a criança foi submetida a raio-x ou a tomografia. E
muito
aproximadamente
interessante.
A quantidade de emirads, que é a medida de radiação. Porque, veja, principalmente, antigamente, há uns anos atrás, a mãe ainda tinha as chapas, né? Então ela trazia aquela quantidade enorme de chapas, você ainda tinha uma ideia. Hoje fica tudo online. Então você não tem nem noção se ela... Uma criança, por exemplo, que tem um quadro respiratório recorrente, por exemplo, tem uma asma, que é uma situação relativamente comum na população. Então cada vez que ela vai a um pronto-socorro com uma crise, se tem informações anteriores, então sempre tira uma radiografia. E aquilo vai ficando perdido. Então, a nossa ideia é que isso seja registrado, porque se sabe que o efeito da radiação é cumulativo.
Muito importante. Agora, nós estamos falando de uma realidade que é do Hospital das Clínicas, do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Infelizmente, né, não há essa preocupação em muitos dos hospitais, especialmente da rede pública, onde as crianças são atendidas. Então, fica também. Serve a gente dizer o que é feito hoje no Hospital das Clínicas, mas isso serve de modelo, de exemplo, de reflexão para metodologias semelhantes, né, nos hospitais. Para a gente concluir, doutora Magda.
Tem que haver uma preocupação grande no resgate dos dados clínicos. E os exames complementares, sejam laboratoriais ou sejam de imagem, voltarem a ser complementares. Quer dizer, essa é a lógica nossa.
Exatamente.
Realmente, o é importante é a clínica. A gente precisa ter o resgate da clínica. E, claro, o exame não fazer essa inversão de valores, que no fundo é o que está acontecendo, e em prejuízo do paciente. Então, o Instituto da Criança já teve seu nome mudado, ou seja, foi acrescentado Instituto da Criança e do Adolescente. Isso já foi aprovado no âmbito do Conselho Diretor do próprio Instituto, e já foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Hospital das Clínicas, e já está na Casa Civil do Governo para a mudança definitiva de nome. Isso porque nós atendemos as duas primeiras décadas de vida. Então, atendemos até os 19 anos e 11 meses.
E é um alerta para mães também, quer dizer, quando se sentirem inseguras em relação a determinado procedimento, conversar com o médico, ver realmente a urgência, a necessidade dos exames. Se tiver exames, tem que exigir isso, tem que estar bem informada para poder cobrar ali na conversa com o médico, né, doutora?
E saber que o médico bom é o médico que conversa e o médico que examina. É claro que pode ser que precise de exames, mas não é aquele médico que nem olha ou pede já os exames antes de examinar. Isso não é o correto, em quase 100% dos casos. Quer dizer, lembrar que isso aumenta imensamente o custo econômico, mas traz riscos para a saúde da criança e do adulto também.
É um alerta muito importante, está aí, portanto, o objetivo do programa Diagnóstico Amigo da Criança. Conversei com a professora doutora Magda Carneiro Sampaio, que é titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina e presidente do Conselho Diretor do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Muitíssimo obrigada, professora, pelos esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte.